Desta sexta-feira, dia 1 de novembro de 2019, fechando a semana, iniciando o mês de número 11 deste ano de 2019. Sexta-feira, 1 de novembro, dia de Todos os Santos, né? Dia de Todos os Santos, amanhã dia de finados e hoje a Igreja Católica comemora, né, ou lembra, né, todos os seus santos. O dia de todos os santos, né, lembrados pela Igreja, nesta sexta-feira, 1 de novembro. Começando o programa, em seguidinho o Cleiton já estará conosco, já no deslocamento aqui para o estúdio do Salão Amarelo, sétimo andar da Associação Comercial de Pelotas, para os assuntos políticos, as questões que estão movimentando a cidade, o país, mais uma vez, depois de uma semana em que a economia dá algumas mostras de que as coisas podem melhorar, os números positivos, não é, divulgados no fechamento do mês de outubro, mas mesmo que as coisas possam parecer positivas, né, e que se tenha informações nesse sentido, pelo lado econômico, que afinal é onde as pessoas focam, né, miram, né, os seus problemas em função da economia, né, querem a economia mais pujante, a gente tem, né, declarações do clã Bolsonaro, que até chocam alguns setores do país, como foi a sugestão dada pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro de São Paulo, deputado mais bem votado de todo o pleito do ano passado, e ele insinua, ou pelo menos fala, cita, né, a possibilidade de um retorno do AI-5. O ato institucional número 5, lá da década de 70, que fechou o Congresso Nacional, né? E isso, obviamente, provocou reações de todos os setores da sociedade brasileira, dos setores políticos, dos meios jurídicos, porque absolutamente é um ataque, né, à democracia. As declarações que provocaram essas reações, né, inclusive do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que postou no seu Instagram, né, utilizando a palavra repugnante, né, para o colega deputado, enfim, foi absolutamente, né, infeliz. O deputado Eduardo Bolsonaro se retratou depois, né, até pela fala do seu pai, que é o presidente da República, e que disse que não se cogita um momento desses sendo reeditado. Só para lembrar, o ato institucional número 5 foi o mais radical decreto da ditadura militar para os mais jovens, né? Foi no dia 13 de dezembro de 1968, falei anos 70, mas foi final dos anos 60, 1968, editado ainda pelo Marechal Arthur da Costa e Silva, né, que deu poderes ao presidente da República para fechar o Congresso Nacional e as assembleias legislativas pelo Estado, dos Estados, né? E, obviamente, o AI-5 acabou provocando cassações de mandatos, suspensão de direitos políticos, demissões, aposentadorias de servidores públicos compulsórias, né, foram obrigados professores a se aposentar, e acabou, né, esse ato institucional abrindo caminho, né, para um período aí de perseguição política, de violência, né, contra os opositores do governo, né, e também, né, obviamente, um ataque a liberdade de imprensa, que acabou sendo monitorada, censurada, né? Muitos lembram disso, né? Então, O decreto só foi revogado 10 anos depois, em 1978, durante o governo do presidente Ernesto Geisel, deixando de valer em 1979. Então, absolutamente infeliz a manifestação do deputado Eduardo Bolsonaro, filho do presidente da República, que numa entrevista defendeu essa medida de exceção para, no caso, conter eventuais manifestações populares, num caso de radicalização. Então, pauta para a gente debater aqui no 13 dessa sexta-feira. E outro assunto que vem sendo muito falado na mídia nacional é sobre o óleo derramado nas praias do Nordeste, o óleo que está prejudicando o turismo naquelas regiões, naqueles estados. E a Polícia Federal parece que tem agora uma pista sobre o navio, que é o navio suspeito pelo desastre lá na região Nordeste. Esse navio teria carregado 1 milhão de barris de petróleo na Venezuela. É o navio petroleiro de bandeira grega e que zarpou da Venezuela no dia 15 de julho e passou pelo litoral brasileiro, pelo ponto onde surgiram as manchas, e depois rumou em direção à África do Sul. Então, o navio está, de certa forma, identificado, é o Bolbolina, navio petroleiro, operado por uma empresa grega, que passa a ser o suspeito de derramar o óleo que está atingindo o Nordeste brasileiro. É um petroleiro grego, ele carregou 1 milhão de barris de petróleo cru, tipo Mary, no porto de San José, na Venezuela. Ele terminou de carregar no dia 15 de julho e zarpou no dia 18, com destinos à Malásia. As informações sobre o navio, a sua carga e a trajetória foram divulgadas pela uma agência de geointeligência, a pedido da reportagem do G1, e também são dados da operação desencadeada pela Polícia Federal na manhã de hoje, que está investigando esse episódio que acabou literalmente manchando, sujando as praias do Nordeste. Então, empresa grega, que é dona da embarcação, já foram citados numa decisão judicial que autoriza o pedido de busca e apreensão em endereços no Rio de Janeiro, e inclusive estão já buscando apoio internacional para justamente responsabilizar a empresa pelos danos. Quer dizer, duas pautas, dois assuntos que marcam, que fecham a semana. Esse que já vem acontecendo há mais tempo, a questão da Praia do Nordeste, e a fala ontem de Eduardo Bolsonaro. Lamentavelmente, o que foi dito pelo deputado, absolutamente improcedente em se tratando de um parlamentar. Parlamentar que teve a maior votação do país, recorde de votos, mais de 1 milhão de votos, e realmente não afinou. Ontem tivemos o lançamento da Feira do Livro, Paulo Vilar. Mais uma edição da Feira do Livro, na Praça Coronel Pedro Osório, 47ª edição da Feira do Livro, uma bela cerimônia lá com a manifestação do André Chilé e também lá com tradicional toque de sineta, né? Também com a professora, né, Fernanda Oliveira da Silva, que é a patrona da Feira do Livro. Então, tanto a professora, a Fernanda Oliveira, quanto o Andrei Rosenthal Chilé, que lembrou o homenageado desse ano, que é o seu pai, né, o Aldir Garcia Chilé, marcaram a noite de ontem, final da tarde, início da noite, a abertura da 47ª Feira do Livro, que já está acontecendo. Vou passar os horários, né, na Praça Coronel Pedro Osório. A feira acontece de segunda a sexta-feira, a partir da 1 da tarde até as 9 da noite. Amanhã, no feriado, da 1 da tarde até as 10 da noite, e ela vai até o dia 17 desse mês, dia 17 de novembro, acontecendo na Praça Coronel Pedro Osório. Lotada a praça ontem, as pessoas já têm o costume, né, de frequentar a Feira do Livro. A praça está muito bonita, revitalizada, aquela parte ali, e começou a ser novamente a Praça Coronel Pedro Osório ser apropriada pelos pelotenses. Então, foi uma noite muito legal, muito bonita. A homenagem ao professor Chilé, que tanto frequentou aqui o programa, né, e que também foi orador da feira, foi orador, estamos em 2019, acho que foi 2015, né, que o Chilé foi orador, 2015 ou 2016, né, e ele representa, sintetiza muito, né, aquilo que é a feira. Lembro do Freitas, né, do Fernando Lessa Freitas, né, na Feira do Livro. E o Chilé também tinha muito a ver com a Feira do Livro. E o Henrique Pires, né, que foi recentemente secretário nacional de cultura, estava lá, presente na feira também, prestigiando. A presidente da Biblioteca Pública, a professora Lizarbe, né, também, né, presente. Enfim, o 13 fez representar, né, nessa feira, que terá também uma cobertura da Rádio da Universidade. A prefeita Paula Mascarenhas, é bom lembrar, né, também falou sobre o livro, né. Então, mais uma vez, a Feira do Livro ocupa a praça e marca, né, a vida cultural da cidade, a efervescência cultural que é uma característica, né, da Feira do Livro, sempre na Praça Coronel Pedro Osório. E hoje também, né, um evento que está, né, começando, falava agora há pouco com o Jair Seidel, é a que antecede, né, a Festa do Morango, é a edição de número 3, né, promovida também pela cidade de Pelotas, vai até o dia 17, mesma data da Feira do Livro, e que marca também a venda, né, da fruta, do morango, que é feita em vários pontos da cidade, né, se espalha, né, pela cidade, em pontos fixos e pontos itinerantes, e que tem sido já repetidas vezes anualmente a Festa do Morango. Ela acontece na zona rural, na colônia, lá, no encerramento desse período, da quinzena em que a cidade recebe vários pontos de venda, lá ali no Largo Edmar Fetter, aqui na 7 de setembro, esquina General Osório, na 7 de setembro, esquina 15 de novembro, na Neto, esquina Andrade Neves, lá no Shopping Pelotas, no Big também. Então, são pontos que você vai comprar morangos e também vai poder prestigiar a Festa do Morango no encerramento do dia 17, no 9º distrito do Monte Bonito, né, nesses dois dias, né, 9 e 10, na Comunidade Redentor. Shows, premiações, enfim.
destacando aí o calendário de acontecimentos da cidade de Pelotas. No lado esportivo, nós vamos também destacar a volta do Pelotas a uma competição nacional. Ontem nós acompanhamos, durante a tarde, o Pelotas perdeu de 2-1 para o São Borja, mas conseguiu a sua classificação para as semifinais da Copa Silverard, vai enfrentar o Caxias, mas com isso retorna a uma competição nacional. Está entre os quatro finalistas, semifinalistas da competição, e ampliou o seu calendário para o ano que vem. Agora há pouco eu via o presidente Gilmar Schneider conversando com o Beto Vetromilli, e garantiu a vaga na semifinal da Copa Antônio Verardi, mesmo com a derrota para o São Borja. Então, vai enfrentar o Caxias, mas já garantiu a sua participação no Campeonato Brasileiro da Série D, porque o Caxias já tem vaga. O Inter, que eliminou o Bagé, obviamente vaga de Série A, e o São José também, que é outro semifinalista, também tem vaga no Campeonato Brasileiro. Portanto, o Pelotas e o São José almejam uma vaga na Copa do Brasil, porque já tem a vaga na Série C. Enfim, o Pelotas volta a ter um calendário nacional, mesmo com a derrota de ontem em São Borja. Isso é um destaque que a gente faz aqui no 13 desta sexta-feira. Começando o 13 nesta sexta-feira, nós vamos fazer o nosso primeiro intervalo, Paulinho Vilar. São 1h25 e voltamos em seguida.
Associação Comercial de Pelotas. Sempre pela transparência e pelo compromisso com seus associados. Faça parte do nosso quadro de sócios. A ACP está localizada no edifício Palácio do Comércio, Rua 7 de Setembro 274, telefone 3028-1541, com o ramal 200.
A gente acredita que os pequenos momentos em família são muito importantes. Coisas simples como servir o café da manhã na cama, visitar seus avós no meio da semana, dar um abraço apertado em alguém especial. Queremos convidar todo mundo a ter mais momentos em família, pois são os bons sentimentos que nos movem e nos fazem acreditar em dias melhores, ao lado de quem amamos. Biscoito Zezé, carinho que vem de família.
Bom Sul, qualidade em carnes suínas e bovinas. Avenida Fernando Osório, 6959. Telefone 3273-9351.
Eu dirijo esse carro há 10 anos. É disso que eu entendo. De carro e de levar meus colegas onde eles têm que estar. Uma cidade é como um carro rodando 24 horas por dia sem parar. Sempre tem algo acontecendo. Uma instalação aqui, um conserto ali, toda hora. E é aí que eu tenho que levar os rapazes. E quando tudo termina, você abre a sua torneira e a água chegou de novo onde devia estar. Sanep. Água, esgoto, drenagem e resíduos sólidos.
Suba no caixote do Café Aquário para debater a duplicação da BR-116.
A Ecosul investe em tecnologia para facilitar ainda mais a sua vida. Agora é possível pagar o pedágio com cartão de débito. Isso mesmo. Além das formas tradicionais de pagamento, a concessionária implantou este novo método para oferecer agilidade no atendimento em seus guichês e mais praticidade no dia a dia dos usuários das rodovias que a administra. Ecosul, sempre perto de você.
Genovese Vinhos, delicatesses, produtos de marca, a qualidade de sempre. Ligue 3225-7775, Doutor Amarante 526. Visite a sua Genovese Vinhos.
Transformar sonhos em realidade. A Life Sleep Comfort chegou para ser a primeira multimarcas premium de colchões da região sul. As melhores marcas mundiais, a americana Simmons, a espanhola Flex, a francesa Epeda, todas em um só lugar. Tecnologia e qualidade internacionais com preço acessível. Life Sleep Comfort. Em Pelotas, na Osório, esquina Voluntários, na Professor Araújo, 1458 e no Shopping Pelotas.
Ótica Cristal. Crediário, cartão ou cheque, a vitrine do calçadão da Andrade Neves. Panemio, alimentos saudáveis e conveniências. Osório, esquina Rafael Pinto Bandeira. Teleentrega 3225-2577.
Pelota Negócios Imobiliários. Administração, venda e locação de imóveis. Uma nova opção no mercado de Pelotas e região. O profissionalismo que você precisa com toda a atenção que você merece. Pelotaimóveis.com.br. Rua Santa Cruz, 1679. Celular e WhatsApp 91 11 7432. Telefone 3227-7077. Pelota Negócios Imobiliários.
Faça o seu certificado digital e ganhe mais agilidade nos seus processos. A certificação digital é a sua identidade eletrônica que garante a segurança de suas informações em operações realizadas pela internet. Tem validade jurídica igual ao CPF e CNPJ. 1. Certificação digital. Anchieta, esquina Neto. Agende seu horário. 3325-0811 ou pelo WhatsApp 981-18-0080.
Deixe seus dias mais doces. Conheça o novo pão de mel Zezé. Combinação de puro mel em uma massa suave e fofinha, com uma extraordinária cobertura de chocolate ao leite. A companhia perfeita para um saboroso café. Ideal para dividir com os amigos, com a família e com quem você ama. Todo mundo vai adorar. Experimente o novo pão de mel. Deliciosamente incomparável e irresistível. Biscoito Zezé. Carinho que vem de família.
Unimed Pelotas, o melhor plano de saúde, com urgência e emergência 24 horas.
Estamos retornando, 13 horas 30 minutos, com 13 deste 1º de novembro de 2019. Júlio César Jantes, capitão.
Boa tarde.
Satisfação em recebê-lo. Tudo bem?
De mesma forma, sempre uma honra e uma alegria.
Igualmente.
Poder comparecer ao nosso, à nossa querida Rádio Universidade Católica de
Essa Campos. Voz tão conhecida da nossa RU na área comercial. Estava falando sobre essa questão agora no intervalo. Deputado Daniel, 3SA, que tem a bondade. Obrigado. Ocupe o seu lugar. Né? A questão que aflige o Rio Grande do Sul, que é o parcelamento dos salários dos funcionários.
Realmente.
E daqui anunciado para o dia 15 agora, na primeira faixa, seria, eu acho, uma leviandade a gente debitar essa conta para o governador Eduardo Leite, obviamente, porque ele falou, antes do primeiro ano eu vou tentar... É bom sempre fazer uma retrospectiva, e aqui ele não precisa de defesa, né? Obviamente o governador fala isso diariamente. O Estado cometeu uma série de equívocos no passado, equívocos não estou dizendo de ilegalidade, mas de não ter buscado um novo regime fiscal de contas que pudesse evitar essa situação que agora tem que ser enfrentada, né, Júlio?
Na verdade, o atraso de salários no Estado não é uma novidade, não é? Não começou no governo Sartori.
Sim.
Eu lembro que no governo Brito houve um atraso de 15 dias nos nossos pagamentos também. Eu sei em que ano foi, lá pela metade do governo, e durante alguns meses houve um atraso. Posteriormente, se não me engano, no governo Rigoto também houve algum atraso, no governo Ieda também, só que agora, o que significa que essa crise do Estado, a crise das finanças estaduais, não é de hoje, ela já vem de algum tempo. mas agravou-se mais agora devido à forte recessão e à forte crise econômica que estamos enfrentando atualmente. E é óbvio que o governador tem a melhor das boas intenções. Ele fez a promessa durante a sua campanha como candidato de colocar as finanças ou a folha de pagamento dos servidores em dia até o final do ano, certo? Mas não está havendo condições para isso. A situação está ficando cada vez pior. Havia uma perspectiva de melhora até uns 2 meses atrás, que seria com a venda de ações de parte do Banrisul. Isso aí ajudaria, pelo menos momentaneamente, eu acredito que... Isso aí não seria a solução para o problema. Seria uma medida emergencial para tentar colocar em dia a folha, né? Porque o que vai ajudar a melhorar a situação da finança estadual é a arrecadação aumentar. No momento que essa crise der sinais de melhora, quando a economia melhorar, certamente a arrecadação também irá melhorar e, com certeza, nós do funcionalismo estadual estaremos recebendo os nossos vencimentos em dia.
O deputado já havia anunciado, o deputado Daniel Trezessiak, deputado federal, né, pelo Rio Grande do Sul, pelotense. Não é pelotense, mas fez a sua...
É como se
a
fosse
cidadão pelotense, cidadão pelotense,
é honorário. Né?
Tem acompanhado muito o governador Eduardo Leite nas andanças em Brasília. Né? É uma luta titânica, né, essa questão de alinhar o Rio Grande do Sul. Né? Deputado, boa tarde.
Boa tarde a todos que nos acompanham no 13 Horas. Eu vim acompanhando aí esse problema do Estado. Bendito, não é de hoje... É uma situação antiga do Rio Grande do Sul. E o governador tem uma difícil missão de reverter este quadro. Eu digo isso com muita tranquilidade, porque a minha mãe é servidora pública do Estado do Rio Grande do Sul, recebe parcelado, e o Estado precisa retomar esse crescimento e precisa aprovar os projetos importantes na Assembleia Legislativa, né, onde nós temos... 55 deputados estaduais, e a decisão não é só do governador. Precisa do parlamento também tomar a decisão, que tem que ter coragem, ousadia, porque hoje, até para situar quem nos escuta, 82% da receita do Estado do Rio Grande do Sul é para pagar o salário de 300 mil servidores. Ou melhor, tentar pagar o salário, que já está atrasado há muito tempo. Ou seja, 82% que se arrecada no Estado do Rio Grande do Sul é para pagar 300 mil servidores. E 18% que sobra fica para 11 milhões de gaúchos. Então, precisa o Rio Grande do Sul passar por uma reforma estruturante, com todo o respeito e admiração que eu tenho pelos servidores do Estado. Como eu disse, minha mãe é servidora, só que tem muito desequilíbrio. E fazer justamente a aprovação desse projeto e buscar um equilíbrio tem desgaste político. A Assembleia, os deputados estaduais precisam estar comprometidos com essa pauta, porque senão, hoje eu conversava com alguns moradores de Canguçu, Gastal, e me falava, ah, e a situação da RS que liga Canguçu a Piratini, a manutenção do Estado, eu digo, bom, mas não se tem dinheiro para tudo. As demandas são infinitas. Os problemas não acabam e nunca vão acabar. Sim. Agora, o dinheiro, os recursos são finitos, eles terminam. Então, se a gente não enxergar a possibilidade de fazer essa reforma estruturante para o Estado do Rio Grande do Sul, nós vamos estar só prorrogando o problema e daqui a pouco não vai ter mais solução, vai se esgotar as possibilidades. Então, acho que podemos ter vários pontos de vista sobre como fazer essa reestruturação do quadro do servidor público do Estado. Podemos ter várias opiniões sobre a reforma da Previdência Nacional, onde nós já votamos e aprovamos. Agora, ninguém faz milagre. Bom. É necessário ter justamente esse discernimento e entendimento de que passar por reformas e alguns benefícios que foram dados por outros governos, de 200% para algumas categorias no Estado, bom, ao apagar das luzes nós vamos conceder benefícios para determinada categoria estadual. O próximo governo que resolva. Bom, mas aí também fica complicado. Por isso que eu digo, precisa ter coragem, ousadia e responsabilidade com as contas públicas.
E quando vai se fazer uma crítica, né? Quando vai se preparar para um comentário mais, digamos, que responsabilize A ou B, tem que ampliar, não se pode ser, digamos, não se pode focar só no momento, né? Tem que ter essa visão abrangente, né? Agora você fala a questão da adesão ao regime de recuperação fiscal, que vem lá do tempo do governo Temer, né? Ele continua na pauta também.
A expectativa, pelo que se tem acompanhado aí pela mídia, o deputado Daniel poderá confirmar, está, acredito que, bem encaminhada. O planejamento do Estado está bem encaminhado nesse sentido. Basta ver a reunião que houve semana passada do governador com o ministro da Fazenda, Paulo Guedes, né? E parece que a expectativa é boa nesse aspecto. Nós estamos torcendo para que nesse ano, no máximo, início do ano que vem, o Estado consiga assinar e aderir, esse projeto, esse regime, né? Para ver se a coisa melhora. Eu acredito que estamos no bom caminho. As reformas que o governador Eduardo Leite está tentando viabilizar no Estado têm esse como destino, tem como objetivo a assinatura desse regime, e vamos ver como é que vai. Eu acredito que em breve isso aí será feito e no que vai ajudar muito as finanças do Estado.
E para assinar, na verdade, e aderir ao regime de recuperação fiscal no Estado do Rio Grande do Sul,
que tá faltando,
com o governo,
tá?
O que, que acontece? É alguma segurança que se tem. Eu costumo fazer essa comparação, que é o seguinte: quando a gente chega para fazer um empréstimo num banco, nos pedem algumas garantias que vamos ter condições de cumprir com esse empréstimo bancário, né? Então, qual é a propriedade que se tem, qual é a segurança para que se consiga cumprir. No Estado, é a mesma situação. É necessário o Estado comprovar que tem saúde financeira, um patrimônio, para aderir ao regime de recuperação fiscal. O governo federal queria, e insistiu muito, para que o governo do Estado colocasse o banco, que é o nosso maior patrimônio, que é o Banrisul. O Estado, o governador, disse: ó, não vamos colocar o Banrisul. Vamos colocar, inclusive já aprovaram na Assembleia Legislativa, as outras três estatais, CE, Sulgás e CRM. Então, essas três estatais também é um sinal para o governo federal, dizendo: olha, nós temos condições de honrar com este acordo com a União. Porque senão, o que o próprio governador diz? Bom, mas vocês querem uma recuperação fiscal, mas estão com uma Ferrari dentro de casa. Mas então por que não vende a Ferrari para cumprir o acordo, e vende a Ferrari e paga as dívidas, né? Que é o caso do Banrisul, né? Que é o grande patrimônio e tem um valor muito grande. Agora, o governador já se comprometeu que não vai fazer a privatização e a venda do Banrisul. E já conseguiu, ao mesmo tempo, fazer essa negociação com o ministro Paulo Guedes e com o governo federal, de que, para aderir ao regime de recuperação fiscal, tem as três estatais, que já foram aprovadas, a sua privatização.
E o governo aceita.
E o governo aceita, e, como disse, está muito bem adiantado, e eu acho que temos tudo e está bem consolidado essa construção para que o Estado possa, de fato, aderir ao regime e daqui para frente a gente consiga, enfim, dar uma retomada no nosso crescimento. Porque não existe milagre, não existe mágica, né, para se conseguir pagar a folha em dia, para se conseguir fazer investimentos em estradas, em educação, em segurança pública. É necessário ter recursos disponíveis, senão ninguém tem uma fábrica de dinheiro.
E muita boa vontade na última reunião com o nosso governador. Ele tomou duas atitudes que normalmente o ministro Paulo Guedes não toma, que é falar com a imprensa após uma reunião desse nível com o governador, e acompanhou também o nosso governador até a saída do ministério. Desceu, foi até o TR, fez companhia a ele, o que para nós é um bom sinal. Se há boa vontade do ministro da Economia, já é meio caminho andado.
Eu acompanhei, inclusive veiculamos na semana passada a fala do ministro e do governador. Agora, sobre economia, eu comecei o programa aqui até falando no fechamento do mês, ontem, já no dia 30, na quarta-feira, que já se falava sobre alguns indicadores, e ontem foi confirmado a economia brasileira dá pequenos sinais de alento, inclusive na queda do desemprego, que já passou de 13 para 11. O IBGE colocou alguns números, que são interessantes e que pode ser que o Brasil comece a dar um sinal de alento na economia. Agora, mas ontem é impressionante como o governo não sabe aproveitar, não sabe surfar, mesmo que seja uma marolinha, como dizia o presidente Lula, e não consegue nem surfar numa notícia positiva. O filho do presidente ontem foi uma infelicidade, impressionante. Infeliz. Como é que eu convivo com esse deputado lá, deputado Daniel? Pô, o homem é deputado federal, que quer fechar o Congresso, quer fechar o local de trabalho dele.
É aí sim, novamente.
Eu quero dizer para vocês que ontem eu vim de Brasília, nesse turbilhão de declarações que deixam o Brasil cada vez mais dividido, né? E é lamentável a gente estar vivendo num momento como este. Vim para Pelotas, perplexo, direto para participar da abertura oficial da Feira do Livro, e usei a palavra no evento aqui em Pelotas, na Feira do Livro, para dizer que é perigoso o rumo que o nosso país está levando e está tomando, qual é o caminho que nós estamos seguindo, com declarações e manifestações lamentáveis. Não. Porque a gente não está falando aqui de esquerda e de direita. A gente está falando aqui de democracia e de autoritarismo. A gente está falando aqui da liberdade de expressão, de pensamento. A gente está falando aqui da valorização da liberdade de imprensa. A gente está falando aqui sobre a possibilidade de termos opiniões diferentes, claro, dependendo da ideologia. Agora, uma declaração de um parlamentar que representa o país, filho do presidente da República, é inadmissível.
E dos 513, o deputado mais bem votado, mais de 1 milhão de votos, uma coisa. O
deputado federal mais votado da história do país. Então, não se pode admitir. Agora, e nem se tolerar, nós precisamos ser resistentes, e a manifestação ontem, a notícia foi em cima disso. Porém, a preocupação deveria ser outra. A preocupação deveria, como a gente está falando, na geração de emprego. Nós temos 12 milhões de pessoas na fila do Cine em busca de uma oportunidade, e o discurso muitas vezes fica do ódio, da raiva, de separar o Brasil. E eu já estive com o próprio presidente da República e também meu colega deputado federal, o Eduardo Bolsonaro, e nós temos tantas pautas importantes que me parece de vez em quando que a pauta deles é justamente virar manchete. Todos os dias ir dormir pensando o que vai ser declarado, o que vai ser dito para virar manchete na grande mídia, né? Então, acho que não precisamos mais disso, a eleição já acabou, vamos trabalhar para o Brasil, para, de fato, nós possamos sair dessa situação, né, e gerar emprego e renda, e não ficar essa briga entre presidente da República e veículos de comunicação, e, enfim, e filhos do presidente opinando.
Ele teria feito essa declaração em função dos problemas que estão acontecendo no Chile, né, aquela revolta popular que está havendo por lá. Mas nós temos no Brasil, né, leis capazes de fazer o controle, né, em caso de grave perturbação da ordem pública. Sim. Temos, inclusive, a chamada GLO, que é a Garantia da Lei e da Ordem, tem previsão legal sobre isso, né, com o uso das Forças Armadas.
Se utilizou recentemente em Fortaleza, no Rio de Janeiro.
Sim, são...
Mas isso não afeta o processo democrático?
Não
as instituições são,
está na lei.
Funcionam normalmente.
Funcionam normalmente. Se houver distúrbio, se a grave perturbação da ordem pública, como acontece atualmente no Chile, nós temos dispositivos legais para isso. Não precisamos apelar para esse,
exatamente,
saudosismo de outros tempos.
E a democracia se faz com as instituições fortes, com as instituições, o parlamento, o poder legislativo, o executivo, o judiciário, cada vez mais forte, não desse jeito, né, querendo enfraquecer as instituições da qual, inclusive, ele faz parte. Então, o momento realmente é delicado e preocupante. Eu até entendo que não tenha sido uma ameaça, como muitos colocaram, assim, mas é uma declaração infeliz. Nossa, uma declaração infeliz, depois ele voltou atrás,
se retratou,
enfim. Mas não é necessário. Eu acho que a gente tem tanta manchete que precisamos trabalhar para que seja positiva do que está tratando sobre...
E bem no final da viagem do pai dele no exterior, foi uma viagem exitosa e tal,
né? Dispensa-se adversários, né? Com esse tipo de comportamento, né? Dispensa adversários, não precisa de adversários, o presidente não precisa de adversários, basta tentar acalmar os filhos. E seria o embaixador em Washington, Não é isso? É. Seria, vocês já imaginaram
seria, comportamento,
o comportamento dele na principal embaixada brasileira, a dos Estados Unidos? Enfim, o presidente evidentemente vai observar tudo isso, está observando, aliás, disse, olha, o problema é dele, ele tem idade suficiente, ele tem 35, né? Ele já pode responder por ele, pelos seus atos, etc, etc. Foi lamentável, foi lamentável a entrevista dada, não foi para uma grande rede de televisão, não, foi para o blog, para a Leila Nagel, isso mesmo. Depois repercutiu uma barbaridade, né, por todos os meios de comunicação. Eu só queria pedir licença a vocês para fazer um registro aqui. Conversava há pouco com Paulo Caran, né, mas eu já tinha recebido a notícia. É, um grupo daqui da região, Paulo Caran, aqui de Pelotas, José Roberto Leite Reis, o Robertinho Bastos Telecheia, convivemos muito. Não é para ti, Daniel, nem para o Rogério Brandbeck, nem para o Júlio César, Chuantes Oliveira, nem Paulo Gastão Neto. Convivemos muito. Não. Então o gordo tinha. O gordo veio várias vezes a Pelotas me visitar. Ele não era nascido. O gordo tinha um programa maravilhoso, Flash God. Estou chocadíssimo com essa notícia, né? O Gordo Sbrolli morreu em Porto Alegre. Não é do tempo. E veio algumas vezes. Veio por umas 12 horas. Trabalhar com ele. E faleceu, um ataque cardíaco. Né?
Ele era empresário, Cleiton.
Sim, empresário respeitado em Porto Alegre, o Gordo Sbrolli. Né? E sofreu um ataque cardíaco ontem, não. Mas
71 anos.
Super bem de vida, tranquilo, astral alto e tal. Né? Esse jovem, eu não entendi. Né? Jovem.
Sim, claro.
71 anos.
70 anos. Somos jovens.
Eu vi então, pessoas de 80 anos correndo. Mas não,
fica o registro. Aí eu disse para mim. Não é o pai do gordo, coisíssima nenhuma, é o próprio Fernando Sbrolli. Então fica o registro aqui. Ajudou muito o 13 nessas transmissões de 12 horas beneficentes. Enfim, convivemos muito. Uma figura era pura energia, pura. Era muito amigo do Pedro Brandbeck, do Pedro Rogério Brandbeck. Era do Pedrinho Carneiro Pereira aqui. Uma. E o Fernando Sbrolli é.
A caixa de câmbio.
De caixa de câmbio. Grande amigo do Pedrinho, que foi um dos maiores narradores da história do futebol do estado do Rio Grande do Sul, inquestionavelmente, né? Narrador.
Não começa com esse saudosismo, que nós vamos terminar o programa. Bom.
Fim de saudosismos. Mesa 13, sexta-feira. Daqui a pouquinho o Gustavo Lã vai dar uma passada aqui. É apaixonado pela Argentina, viveu muito tempo em Buenos Aires. Vai nos dizer alguma coisa sobre o processo eleitoral argentino, né? Ele está, onde é que está o Gustavo Lã? Porque não chegou ainda, porque ele está no engarrafamento, trancado no trânsito. Como eu também fiquei trancado no trânsito. O Daniel também ficou trancado no trânsito.
Aonde? Qual é a rua? Qual é a
Gonçalves
rua?
Chaves.
É. Eu não uso Gonçalves Chaves.
Esse horário de uma hora,
há muitos anos que eu larguei.
Eu não uso essa Gonçalves Chaves.
Continua a mesma coisa. Isso?
Principalmente antes da avenida, no sentido ali entre Amarante.
A entrada principal do centro por ali, para quem vem do Areal da Zona Norte.
Não, mas eu venho do Areal e não uso nunca Gonçalves Chaves.
Qual o teu roteiro, então?
Se eu vou a questão de segurança, eu vou declinar.
Gostei. Por uma questão de segurança, eu vou declinar, eu gostei muito.
Não, usava muito a Barroso, porque eu tenho que trazer a minha neta no colégio. E a Barroso começou a batucar também, não sei, uma rua daquela dimensãozinha com duas mãos, não consigo entender.
Estacionamento em ambos os lados.
Estacionamento dos dois lados, eu não consigo entender essas coisas.
Não tem como.
Aí sabe o que eu faço? Eu vou pela Juscelino, que tem duas pistas, e tu vai embora e toca até a Tiradentes.
Mas em 2007, quando eu era comandante do 4º PPM...
Sobe a Tiradentes e está em casa.
Quando eu era comandante do 4º PPM, em 2007, o secretário de trânsito, se não me engano, era o Jacques Reidams, havia um projeto de transformar a Barroso em mão única.
Até hoje eles estão com esse projeto.
Viria do centro em direção a
Bento. Aí eles adiaram esse projeto porque queriam asfaltar a Santa Cruz para fazer um binário.
E
asfaltaram a Santa Cruz e o binário não saiu.
Não saiu. E eu queria mudar a entrada do quartel, fazê-la, em vez de ser pela Santa Cruz, pela Barroso, para facilitar a entrada de viaturas, que entrariam pela Barroso e sairiam pela Santa Cruz. Aí o secretário na época, o Jacques, disse, não, aguarda mais um pouco, nós estamos fazendo estudos e tal, e a coisa não saiu. Ele deixou a secretaria e continuou tudo na mesma, até hoje.
Eu quero dar um bom exemplo de mobilidade urbana em Pelotas, que eu costumo fazer esse trajeto quando estou chegando na cidade via BR-116, que é não entrar pela Fernando Osório e entrar pela Avenida 25 de Julho.
Claro, sempre.
Entra, eu moro próximo ao Bento Freitas, então... Eu entro pela Avenida 25 de Julho, 100% pavimentada, ou na verdade 95%, que tem aquele trecho.
Tem um trecho ali, Pelotas é sempre um negócio pela metade. Tem,
mas inclusive vamos pavimentar com recursos de emenda parlamentar.
Deus te ouça.
Depois segue pela Avenida Salgado Filho, duplicada, pega a Juscelino Kubitschek, duplicada, vem chega até o centro da cidade.
É a melhor entrada
do hoje é aquela ali.
Mas uma outra grande alternativa para quem mora no Fragata, que é o meu caso, para deslocar-se até o centro, seria utilizar aquela avenida Dom Pedro I, que fica atrás do Farroupilha.
A Imperador Dom Pedro I.
Imperador Dom Pedro I, paralela à linha férrea. O acesso dela seria pela rua Tenente Lira, quem vem da Duque de Caxias para o centro.
Sim.
Do que passou Farroupilha, dobraria direito e viria pela Dom Pedro reto até o Simões Lopes, sem enfrentar nenhum problema de trânsito. O único problema seria passar pelos trilhos. Naquela rua. Não é o nome daquela rua ali?
Ali é.
Frederico Passos.
O Fragata para mim é um país vizinho, entendeu? Eu não conheço nada do Fragata, nada. O cara fala em Frederico Feijó, o Frederico Basso, eu digo, quem é esse herói nacional? Não sei. Não sei nada do Fragata, não sei nada, nada. O cara tem que me ensinar. Não, ali sabe onde tem a farmácia? Não. Sabe onde tem o armazém do fulano? Não. Sabe onde tem? Não. Tem que me pegar pela mão e me levar. Sim, eu não sei.
Ainda bem que hoje em dia tem aplicativo, hein, Rogério?
Hein?
Tem aplicativos no celular que.
Não.
Também
eu
não.
Sou do vale tempo da rua Fragata. Tal. O cara tem que me dizer assim, ó, é rua Joaquim Nabuco 42. Ah, eu vou achar.
Quem agora, tem boca vai a Roma.
Não sei o quê, é na farmácia do seu Antônio. Não.
Não falem mal do Fragata.
Não tô falando mal.
Ainda vai morar
não
lá.
Tô falando mal, porque no fim nós vamos pra lá. Ou lá pro cemitério Parque, ou vamos pro fogo, meu. Tem várias opções aí. Mas não tô falando mal, tô dizendo que eu não conheço direito.
Não.
O Fragata tem
uma ironia aqui.
O Fragata tem um emaranhado de rua ali dentro que o cara entra e não sai mais, cara.
É um bairro muito grande, né?
O Ariel eu já não conheço, que é onde eu moro há 20 anos, eu não conheço direito.
Nós temos muitas situações ainda de conflito no nosso trânsito em Pelotas. Agora, um ponto positivo que eu acho na cidade, que melhorou muito dos anos 2000 para agora, é o respeito à faixa de segurança na cidade de Pelotas.
Verdade.
Acho impressionante o quanto avançamos nessa pauta, que em outros municípios do estado é algo já cultural, já está no DNA dos pedestres, dos motoristas. Agora, Pelotas melhorou muito, acho que obviamente tem muito ainda a avançar, tem algumas faixas de segurança que eu falo e converso com o secretário de trânsito, Flávio Aulão, eu digo, mas não acredito que essa faixa de segurança foi colocada aí, secretário, nesse ponto, na curva.
Aí é um problema, sério.
Enfim, mas eu acho que o respeito, tanto do pedestre quanto do motorista, já melhorou muito, claro que ainda vamos ter muito a evoluir. E esses pontos de conflito no nosso trânsito... Não é fácil.
Mas vamos analisar a coisa da seguinte forma. Tem veículos demais circulando. Tem carro demais nas ruas. Hoje qualquer rua, em qualquer bairro, tá entupido de carros. Em Porto Alegre, então, a situação está pior ainda. Eu vivo lá, eu moro lá também. Lá está um inferno em qualquer horário. Antes era só no horário de pico, de manhã e no final da tarde. Agora aqui em Pelotas está a mesma coisa. Certo? Não importa o horário, ou mais no final da tarde, principalmente, quando todo mundo retorna, né? Tem carro demais em circulação e as ruas e avenidas são as mesmas. Não houve alargamento, não houve nada. Então, realmente, é um problema que aflige a todo, né? Não é só aqui, é em todo o país, praticamente em todo mundo. Existem veículos demais e ruas e avenidas de menos. Essa que é a verdade.
É o nosso exemplo, muitas vezes dentro de casa tem uma família aí com três pessoas, daqui a pouco tem dois carros, né? Porque cada um vai para um lado, cada um trabalha num canto, né? E leva o filho no colégio, que é num, e pega trânsito, e, né? Então acaba tendo.
O transporte público também não colabora, deputado Daniel. É. Se houvesse uma melhor qualidade do transporte público, é, com certeza a maioria das pessoas deixaria o carro em casa e viria o transporte público para o trabalho, para a escola, para as compras. Mas onde há deficiência nesse setor, a tendência sempre é da gente usar o próprio carro. É mais rápido, é mais garantido. Isso aí, na capital acontece a mesma coisa.
É, isso que na capital tem o Trensurb, tem, né,
tem formas, opções, tem lotação, é. Né, maior número de táxis em circulação. Quer dizer, uma das formas também de se diminuir a circulação de carros nas vias é justamente priorizar o transporte público. Mas deve ter qualidade, né? Para que seja atrativo, para que haja condições de ser usado.
O que nós temos muito na cidade, e que eu acho que também vale um ponto positivo, é os espaços para bicicletas, ciclovias, ciclofaixas. São mais, se não me falha a memória, mais de 30 quilômetros que nós temos na cidade de Pelotas com ciclofaixa. Falta talvez um pouco de estímulo. Recentemente, na verdade, já teve aí tem um espaço agora para o aluguel de bicicletas. Mas a gente percebe poucas as pessoas usando a bicicleta para ir trabalhar. Aquelas que têm um veículo automotor, né, acabam utilizando. Agora, quem não tem usa a bicicleta como único meio de transporte.
E a cidade facilita o uso da bicicleta por ser uma cidade plana. Não tem lá grandes acidentes geográficos, então a bicicleta realmente deveria ser mais usada aqui, como era antigamente, né? No meu tempo de jovem, lá na década de 60, décadas de 50, 60, a maioria dos trabalhadores usava a bicicleta para se deslocar na cidade.
Era uma das cidades que mais tinha isso, né?
É, exatamente.
Junto com Blumenau até tinha esse ranking aí.
É, o movimento de ciclistas era enorme, eu me lembro da Duque de Caxias, aquela fila de pessoas andando de bicicleta para vir para o centro, e com o tempo isso aí acabou desaparecendo.
É, diminuiu
em
muito.
Em parte também pela popularização das motos, das motocicletas, que existem um número muito grande aqui em Pelotas. Eu acho que aqui no estado a cidade que mais possui motocicletas é Pelotas.
Impressionante.
Eu não vejo outra cidade com tanta moto circulando como aqui. E a moto realmente deve ter ocupado, certamente ocupou o espaço que antes era reservado aos ciclistas como meio de transporte.
Vamos ouvir o Gustavo Lã. Boa tarde, tudo bem?
Boa tarde, muito obrigado pelas boas-vindas. Prazer estar aqui no 13 Horas novamente.
O prazer é nosso. O Cleiton falou que tu queria dar uma... tecer algumas considerações sobre a situação política na Argentina, especialmente com relação ao último pleito aí, já que tu vivesse muito tempo em Buenos Aires, fizesse medicina lá, etc. O que tu pode nos dizer sobre isso?
Na verdade, para mim foi uma surpresa a chapa, né, Cristina, participar da chapa vencedora agora, porque eram inimigos políticos, né? No final quando eu estava terminando a faculdade lá, o Néstor era o presidente, e houve essa briga da Cristina com no momento o assessor do Néstor e o atual presidente, né, e ficaram inimigos por muitos anos, né? Então só a formação da chapa para mim já foi uma surpresa, né? Mas de qualquer forma a situação, uma das coisas que me chama a atenção, né, é que o Brasil aqui segue mais ou menos o mesmo ritmo, né? E do jeito que vocês vinham comentando antes aqui, quando eu vinha para cá eu escutava no carro o Daniel comentando a respeito dos filhos do Bolsonaro. Eu só espero que essa tentativa de mudança que a população brasileira tentou fazer com a eleição dele não vá tudo por água abaixo e termine o Brasil não tendo a oportunidade de evoluir, né?
Uhum. E por que tu acha que o povo argentino, o povo não, por que tu acha que a população argentina, enfim, o teu povo, em sua maioria, claro, elegeu essa chapa da Cristina e Alberto Fernandes.
Alberto
Fernandes e a Cristina. Por que fizeram essa guinada? Porque não acreditaram no Macri, enfim?
Eu acho que basicamente pelos resultados que o Macri teve como presidente, né? A inflação voltou a ter 50%, ser 50% ao ano, né? Com um país que há poucos anos atrás, há 20 anos atrás, no meu ponto de vista, a nível de país é pouco tempo, né? Eles tinham uma moeda forte, né? Uhum. Parelha o dólar. E quando eles tiveram a sensação de um retorno da inflação, eu acho que o descontentamento foi muito grande. A corrida às casas de câmbio nos últimos dias, prévio à eleição, foi muito grande, né? Então, eu acho que, basicamente, o principal motivo foi a economia, né? Não ter evoluído da maneira que o Macri, que é um liberal, não ter conseguido implementar o que havia prometido, né, de abrir mercados, de trazer novos investidores, e isso não aconteceu, né? Aconteceu o contrário, né? Aumentou mais ainda a inflação e até pelo que eu andei escutando, ele nos últimos 6 meses, acho que foi há 6 meses atrás, ele conseguiu um novo empréstimo em moeda estrangeira, que aumentou mais ainda o endividamento público do país, fazendo com que a população tivesse uma falsa ilusão, né? Uma ilusão momentânea, eleitoreira, de que havia tido alguma melhora, mas, pelo visto, não foi
repercutido. Do moribundo.
Acredito que sim. Ele foi infeliz, na verdade. Né? Ele foi infeliz no governo dele, né? Não conseguiu atingir as metas dele. Mas agora, vamos ver o que vai dar, né?
Na verdade, uma comparação do mal com o pior ainda, né? Uma situação muito complicada. Isso. E é muito do que a gente viveu nas eleições do segundo turno ano passado aqui no Brasil. Muitos amigos próximos deixaram de ser amigos em função do segundo turno nas eleições, porque era uma situação, não estavam de acordo com Bolsonaro, com a sua campanha, com o seu projeto de governo, e também não queriam a volta do PT. Então, aquela situação que não sabiam o que fazer.
E não havia um terço, né? Não havia uma terceira via.
Exatamente. Existe uma divisão.
Bolsonaro ou Bolsonaro. Não houve terceira via, não apareceu a figura do terço, que na Roma Antiga era uma expressão usada para uma terceira via. E aqui no Brasil não houve isso. E lá eles estão voltando para a chapa, a meu juízo, que colocou o país nessa bancarrota que está.
Exatamente.
Ou seja, estão voltando ao algoz.
Não tiveram isso. Paciência. Eu acho que o Macri talvez precisasse de mais tempo
talvez,
arrumar a economia. Num governo só, de repente, não é o caso. Não tem como. Poderiam ter esperado, né?
E também não apareceu ninguém, né?
Faltou o terço
também. O argentino é muito orgulhoso, né? Se a gente retroceder um pouco no tempo, a gente vai ver que o país que, na época do início do século, era um país pujante, né? Com uma das maiores economias a nível mundial, né? Nos anos 40, tu andava nas ruas de Buenos Aires, era como tu andar nas ruas de qualquer Londres. Cidade europeia, né? Teve o primeiro metrô da América do Sul, tem 2 prêmios Nobel de medicina, entre outros.
Os Borges tem o Papa.
Cinco prêmios Nobel.
De medicina são 2, outros 3.
Nesse ponto, a Argentina é penta.
Quem vai mandar? Ele vai mandar, o Fernandes, Alberto Fernandes, ou Cristina vai mandar?
Na minha opinião, ela vai mandar.
Ela tem mais força politicamente.
Não, ela vai tentar mandar, ele vai mandar. Eles bateram muito de frente.
Inimigos 11 anos.
Nessa situação que houve aí, se não me engano, foi 2004, 2005, né? Foi uma luta ferrenha. Na verdade, foi aí que eu conheci Cristina como uma política, né? Porque até então ela era a primeira dama. E nessa época aí foi que ela começou a medir força com o então assessor do Néstor, e ela foi ali que ela cresceu. Na verdade, essa briga com ele é que alavancou ela politicamente, né? O pessoal que viveu lá na época dela dizia que diz, né, que ela é uma completa destemperada, né? Eu acho que é a versão de esquerda do nosso presidente.
Exatamente, se tem nos dois extremos, né?
Então,
é a versão de saias e de esquerda do Bolsonaro.
Alguém me disse que ela lembra o vice-governador da Ieda Cruzes.
É, mas a Dilma também não ficava muito longe.
A Dilma também não. A Dilma também não.
Né? Só que a Dilma era burra.
E ela gostava muito da câmera, né? Ela era uma pessoa que, quando ela estava nos discursos, né,
forte,
ela se colocava no palanque, e daqui a pouquinho ela parava o discurso dela e dizia assim: tu aí, sai um pouquinho para o lado, porque tu está atrapalhando a câmera de trás, eu não vou ficar bem. Então, assim, é uma pessoa, assim...
Vaidosa ao extremo.
Vaidosa ao extremo. E me admirou realmente muito ela aceitar um posto de vice-presidente, e ainda mais com quem ela aceitou. Então, eu acho difícil...
O ex-chefe de gabinete.
Eu acho difícil ele deixar ela mandar. Ela vai
Mas
tentar.
Mas não é por problemas processuais que ela teve que assumir como vice? Porque senão ela poderia ser a cabeça de chapa. Ela responde o processo na Argentina, até onde eu sei.
É, não, mas eu acho que se ela tivesse...
como vice, como presidente, se houvesse impeditivo legal, não poderia concorrer
com... Nem como uma, nem com outra. Eu acho que ela não ganharia...
Lá, né,
eu acho que ela não ganharia como cabeça de chapa, por isso que ela foi como vice.
É, talvez isso também. É.
Porque existe também, da mesma maneira que a gente tem como se diz... Quando não gosta muito...
Tem muita rejeição.
É uma rejeição muito grande a ela, né? A pessoa dela não é uma pessoa vista bem por toda a população. O pleito foi muito apertado, né? Sim. Não foi um pleito fácil de... Para a chapa vencedora. É, existe uma divisão dentro do país, e como tu disse, não teve uma terceira força que pudesse ter uma real chance nessa disputa. A Argentina ainda tem muita força nos sindicatos, né? E o peronismo é muito forte
no peronismo, no populismo.
Existe um cidadão lá que se chama Mojano, né, que é um dos maiores sindicalistas que tem na Argentina lá, que me admira até hoje. Ele segue comandando, ele era um caminhoneiro, né, e segue sendo muito forte. Na época que eu estava lá, ele disputava a província de Buenos Aires com o Dualde, né, que era do mesmo partido do Macri.
Alberto Dualde, né?
Que foi presidente da Argentina em seguida do... Não me lembro como é que foi o nome do cara que o presidente que sucedeu o De La Rua, em 2001. Teve ele, ficou por um ano, e em seguida veio o Dualde, né, que foi uma tentativa de direita, que era o mesmo partido do Menem, do Macri, enfim, de poder se tentar voltar ao que foi no momento do Menem. Aí depois disso é que o Néstor entrou, e foi 2002, eu acho. E aí de 2002 em diante teve o predomínio da família Kirchner aí, com o falecimento do Néstor, a Cristina tomou conta.
Poderosíssima, Cristina.
Muito poderosa, ainda mais na província.
Evita, Perón, mal comparando, né?
Bairro, acho que é, assim, uma comparação...
No sentido de ser a mulher do presidente que assumiu e que galgou o posto.
É, mas a Evita tem uma simbologia muito maior do que ela. A
Evita
é muito mais carismática, e a visão, pelo menos minha, no momento que... No tempo que eu vivi lá, é que a Evita era
idolatrada. A Maria Isabel Martins de Perón, a Isabelita, que foi a vice do Perón, que assumiu quando o Perón morreu, né? Também passou assim batida. Uma imagem horrorosa. Não teve forças para concorrer à presidência da Argentina. Pelos estragos causados.
Agora, tomara, fazendo a comparação com o nosso país aqui, a gente, por mais que não goste do piloto do avião quando entra num voo, a gente não torce que o piloto do avião vá mal, né? A gente quer que o piloto vá bem. Então, tomara que, assim como no Brasil, na Argentina, consigam aí pilotar bem esses dois países, porque senão vai os argentinos e, consequentemente, nós brasileiros também. Vamos mal, então...
Estamos muito próximos, né? São vizinhos.
Exatamente.
Nós estamos naquele avião...
lá nos atinge aqui também.
Nós estamos naquele avião da Boeing.
algumas companhias aí, já foi liberado. Agora tem um outro aí que está com problema na
rádio. Mas quando a gente chega, eu vou te dizer. Essa função da gente estar muito perto, né? A indústria automobilística nossa é muito parceira da Argentina, né?
Eu fiquei ouvindo o depoimento do Daniel sobre o Rodrigo Maia, né? O Rodrigo Maia se sentiu num ambiente de rádio em casa e foi comentando isso, né? Até a
E ele é uma pessoa, o presidente da Câmara. Aqui, eu quero aqui, fazer esse relato, Cleito, porque ele veio a Pelotas ao nosso convite, nosso mandato, e algumas pessoas me criticavam nas redes sociais, principalmente, dizendo assim: ah, mas ele não sei o quê. Falando mal dele, eu digo: olha, quem veio a Pelotas participar de um evento importante do 13 Horas, veio aqui, enfim, é o presidente da Câmara dos Deputados.
Exatamente, isso
é
prestígio.
É o chefe, de um poder importante, independente de quem, independente de quem fosse, né? Eu posso não gostar do Rodrigo Maia, eu posso não gostar do presidente Jair Bolsonaro. Agora, são eles que foram eleitos e estão lá para exercer, e é importante que a nossa cidade aproveite este momento, né?
Exatamente.
Então é importante que fique isso claro. Talvez aqui há um ano, quando tenhamos aí um novo presidente da Câmara, possamos fazer o convite novamente, enfim, que outros ministros venham, que ministros venham à cidade, inclusive já estamos aí programando para o próximo ano. Nós precisamos ter abrir um pouco a nossa mente e enxergar isso. Quero, inclusive, falando em política, mandar um abraço para o meu amigo Marco Marchand, que está nos ouvindo, que manda um abraço a todos aqui da Mesa 13.
Obrigado.
Por acaso conheceste o famoso refúgio?
Refúgio. Cleiton, vou te contar. Em Brasília tem bastante açaí. E sempre que posso, estou, mas é muito calórico, né? Estou tentando uma dieta, mas é muito bom. Então, Refúgio do Açaí, quero mandar um abraço também para o meu amigo que está acompanhando o programa, seu Edgar, mais conhecido como Moscão, está aí na audiência do 13 Horas. Grande seu Edgar, grande parceiro e um conselheiro do nosso trabalho também, porque é importante que as pessoas possam participar, possam opinar. E a gente conversava há pouco, Cleiton e eu, da importância de termos aí uma possibilidade real, um mandato, onde eu sou só um instrumento, onde o Rogério participa muito nas redes sociais e eu acompanho, é um crítico construtivo, isso que é importante na cidade, e não é de agora, desde quando eu trabalhava já na imprensa, ele ligava, participava, né? Não estou dizendo com isso que eu concordo com tudo, mas é importante que a gente tenha pessoas assim, né? E o seu Edgar, que nos escuta agora, é uma dessas pessoas que tem esse perfil aí de criticar, de sugerir, e de, porque todo mundo quer o melhor para a nossa cidade, para a nossa região.
Edgar.
Estou recebendo o WhatsApp aqui, Cleiton.
Pelo refúgio.
Vai ser o meu final da tarde, meu lanche vai ser passar lá no Refúgio do Açaí. Mandar um abraço aqui, tá virando o programa, não quero abusar aqui, Cleito. A Dona Esther está nos escutando. Dona Esther, ela tem um título que ela gosta muito de ir para a noite em Pelotas. Ela é a rainha do sobrado.
Evidentemente o tempo de vocês, né?
Não, eu não era nascido. Não.
Eu vou dizer. No sobrado, quando nós íamos no Bavária.
Velho Bavária.
Pra jantar, e tava a portinha ali do sobrado, e eu perguntava pro pai o que era aquilo, que se ele não ia e tal.
Ele não quis te dizer. Era.
Muita saudade também. Sentes muita saudade do Velho Bavária?
Ah, eu. Bahia, assim, meus pais sempre saíram muito para jantar fora e eu fui muitas vezes no Bavária com Fernando Manta,
que
né?
Saudade, que era Bahia,
muito amigo,
sim,
do meu pai lá. A gente praticamente todos os fins de semana nós íamos íamos em algum lugar e o Bavária eu cresci almoçando, jantando.
Um dia um amigo nosso, ele estava cuidando da sua horta, nos fundos da casa, cuidando da sua horta, mas acho que ouviu. Sinalizando a minha tristeza por isso e tal. Aí esse camarada pegou o celular, me ligou e disse assim: não vai fechar não, senhor. Eu acho que é isso, cara? Uhum. Ele disse: não vai fechar porque o trem... Sim, no bom sentido. Não, o estrago no sentido de a tristeza por risco de perder.
Meu sogro, que é de Venâncio Aires, amigo
do Rogério,
cansou de querer vir aqui quando ainda estava aberto, queria ir tomar chope no Bavária, gostava muito da mostarda do Bavária. Então são coisas que repercutem não
que
só
o
Louro
em Pelotas, continua, né, fazendo a mostarda do Bavária.
É mesmo?
Deixa eu só perguntar, o Louro, um antigo garçom do Bavária, eu queria perguntar para você.
Onde parava o ônibus para Montevidéu.
Parava três o ônibus. Foi a primeira casa, pelo que me contam.
Vocês lembram?
A primeira casa em Pelotas, acho que o local público, tinha um aparelho de televisão. Lembra? A gente passava a noite ali.
A gente saía de uma boate que tinha na Floriano, na esquina com a Rosório.
Essa eu não sei.
Ou perto ali do lado. Anos 70, amigo. Anos 70. E íamos tomar uma sopa de cebola no Gago.
No Gago, falou.
Não era TTL naquele tempo, era Onda.
Da Puma.
Onda.
Da Pluna, né?
Onda. Organização Onda. Nacional de Autobuses.
Isso.
Olha aqui,
era
ó.
Onda.
Não
existe mais essa empresa.
O Romeu Fadanelli, o
Tirolesa,
olha aqui, ó.
Espetacular. Eu tenho certeza que todos aqui concordam que Pelotas é uma cidade diferenciada quando se fala de gastronomia. É impressionante como nós temos bons restaurantes e restaurantes com algum lanches diferencial também. Lanche também.
Lanches maravilhosos, é verdade.
São espetaculares. Não se vê em outra cidade, eu viajo muito pelo estado, fora.
Diferencial também o horário e atendimento. Eu digo, eu fiz algum roteiro fora da nossa região semana passada. 10 horas da noite, não tem mais restaurante aberto.
É comparado com Caxias, porque eles trabalham
em outro dia.
Caxias é assim.
Caxias do Sul, eu morei em Caxias.
As más línguas dizem que é porque eles trabalham no outro dia. Por isso que fecha a noite lá depois das 11, não sei o que.
Não, é uma cidade bem, apesar do tamanho de Caxias, é uma cidade bem interiorana nessas
partes. Uma pergunta de ouvinte aqui que eu achei bem interessante.
Santa Maria, tu não come depois da meia-noite.
A pergunta é para todos vocês.
Eu sempre lá, é verdade isso aí.
A pergunta é para todos vocês. Camarada da ênfase, me pede inclusive de ênfase na interpretação da mensagem. Interpretação de mensagem, vamos lá. Ele diz assim: será que é possível, pelo amor, conseguir-se o impacto em 8 jogos, em 24 pontos a serem disputados, medindo em 2020? Essa pergunta vai.
São coisas que a gente que está no meio do futebol tenta evitar fazer, né? Mas eu acho que é muito improvável que o Brasil caia para a Série C. Assim, ó, é uma chance em mil para o Brasil cair. Primeiro lugar pelo grupo de atletas que tem o Grêmio Esportivo Brasil, que são profissionais de primeira linha. O fato deles não estarem falando com a imprensa aí nesses dias aí que...
Voltaram a falar ontem.
Que eles voltaram a falar no dia do jogo com Vila Nova. E a declaração do Bruno Aguiar ali, eu acho que diz tudo. Nunca pararam de correr, mesmo com salários atrasados. São pessoas muito dignas e que deram tudo deles e vão seguir dando. Então, assim, não tenho dúvidas que o Brasil não caia.
São 24 pontos a disputar.
Isso.
E o Brasil precisa de 3.
O Marcelo Rato fez uma brincadeira.
Não está classificado. Matematicamente, não. Praticamente, mas tá. o primeiro time que está na zona de rebaixamento, se não me engano, é o Figueirense. Que com 30 e poucos jogos, ele fez uma. Não fez uma média de um ponto por jogo. Ele tem um ponto a menos do que a quantidade de jogos, se não me engano. Então, ele não vai fazer 10 pontos.
Três empates. Porque,
pelo telefone dos transportes da Santa Maria Limitada, do Café Aquário, disseram assim: os outros.
Do nível dos atletas que o Gustavo acabou de referir. Eu tenho algumas reservas quanto ao aspecto técnico, mas quanto ao aspecto, digamos, de empenho, o Brasil tem demonstrado, pelo menos nos últimos jogos, que isso está realmente demonstrado, né? Que tem havido um empenho
e uma
luta por parte dos atletas. Porque...
E o Bolívar, a comissão técnica toda que chegou nova, aí são pessoas também muito dedicadas, têm conseguido implantar um trabalho legal. Eu diria assim, que a chance do Brasil cair é quase igual a dele subir.
Mas...
muito pouco provável.
E para o Brasil e para a cidade é muito importante subir, né? Que o Brasil se mantenha mais um ano na Série B. Eu, inclusive, estava no Acesso do Brasil, lá na Arena Castelão, contra o Fortaleza, quando o Brasil subiu para a Série B. E é uma conquista de todos nós. Eu digo, para a cidade é muito positivo que o Brasil esteja na segunda divisão do Campeonato Brasileiro. E eu quero aproveitar a ocasião, eu estive falando essa semana com o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, a respeito do Brasil. Aí vamos dizer, o que a Caixa Econômica tem a ver com o Brasil de Pelotas? Tem tudo a ver.
Já patrocinou, por exemplo.
E na questão do patrocínio, ele me disse o seguinte, o presidente Pedro Guimarães, que a Caixa patrocinava antigamente, em outros governos, só os mesmos times sempre, Rio e São Paulo, são sempre os mesmos clubes a serem beneficiados. E que agora, por que não beneficiar um time lá do interior do Amapá, que também é time de futebol, não é mais Brasil ou menos brasileiro do que o Flamengo, do que o São Paulo, do que o Palmeiras.
Só é menos visível.
Mas é time de futebol também.
Só isso.
Então, mas a pauta com ele, a principal era loterias da Caixa Econômica Federal. O que acontece? A Time Mania tem 80 times na Time Mania. Tem times que nem divisão nacional tem. E eu argumentei com o presidente da Caixa, dizendo que o Brasil de Pelotas, e isso não é por eu ser um torcedor do Brasil de Pelotas, mas o Brasil de Pelotas tem divisão, na segunda divisão do Campeonato Brasileiro, vai para o quinto ano, e não consegue aderir à Time Mania. E ele me passou uma mensagem, já está tramitando justamente com o Brasil, que é uma nova receita para o clube, que ajuda muito
importante,
o clube.
Muito importante.
Possa aderir à Time Mania. Porque tem times do interior de São Paulo, que eu digo para vocês, que
Time
eu nem
Mania,
sabia que
na
existia.
Verdade, é uma loteria que ajuda os clubes a pagar suas dívidas com
exatamente,
o fisco.
Exatamente, é uma nova receita.
Com o fisco, não é isso?
Na verdade, entra para alguns clubes, na verdade, alguns a receita ela não é distribuída de forma igual para todos, Rogério.
Sim.
E ela entra uma receita, eu não vou saber te falar agora com precisão qual é a porcentagem, tá? Mas que com certeza ajuda todos os times, dos pequenos aos grandes. Então a gente precisa aí ver a possibilidade. Eu tenho certeza que ano que vem o Brasil, com a nossa pressão política
ingresse, né, nisso aí, né,
possa ingressar.
E é importante porque para a gente, para o Brasil, a dificuldade de angariar recursos nessa crise que está, qualquer receita é bem-vinda, principalmente uma loteria que tem um bom movimento, né, e a gente precisa para poder justamente não passar por essas...
O chão e 10 milhões pela Série B. A cota do ano que vem o Brasil já antecipou.
Não são esses valores. É menos, não são 10 milhões da Série B.
Série B?
É menos.
Aqui.
Pode, ao longo do tempo, até por outras coisas, agregar um pouco mais.
Tinha, né? era 10
milhões. E é uma cota e meia do gauchão também. Eu não sei te dizer valores exatos, tá? Mas aqui, eu sei que não chega a 10 milhões.
Vamos passar, olha aqui. O Pelotas está garantido na Série B. D de dado, né?
Sim,
isso
passou,
é importante também, né?
Passou no São Borja ontem.
Mas eu só reforço, né? O Pelotas está na Série D, está garantido na Série D.
É importante, é um passo
muito importante, né?
Fundamental.
Parabenizar o co-irmão, porque eu acho que o caminho é esse. Porque ficar disputando só o gauchão, infelizmente, não vai ter...
Fragiliza o gauchão.
O campeonato gaúcho é muito importante, com certeza, mas ele dura 2-3 meses, né? Não passa disso. E um clube não fecha em março, né? Ele segue funcionando. Sim. O resto do ano. E seria muito, muito interessante ter Brapel em divisões de campeonato nacionais, brasileiro, né? A nível de público, até para que essa rivalidade tão bonita que tem entre o Brasil e Pelotas, que a gente fala aos sete cantos, dizendo que o clássico da cidade é importante,
também,
é um clássico
segundo.
Importante do estado, é importante que tenha, né? E para que isso aconteça, eu acredito que o Pelotas tem que pelo menos tentar chegar num nível nacional, jogar uma série e ter um calendário de ano cheio. Alguns conhecidos meus vão dizer assim, tu tá louco falando bem Pelotas, mas não é, eu acho que é importante para a cidade, né?
Eu
acho que,
cidade,
como tu estava dizendo que é importante o Brasil estar na Série B, é importante que os dois clubes da cidade tenham, é importante que a torcida vai crescer, a gente tem que deixar de perder torcedores para a dupla Grenal. A gente tem que valorizar o que é nosso, a gente tem que... Eu brinco, eu prefiro que torça para o Pelotas do que para o Grêmio e para o Inter, porque o que é daqui tem que ficar aqui, e a gente tem que valorizar o que é nosso, a gente tem que valorizar os nossos clubes, a gente tem que valorizar a nossa cidade.
Gustavo, nessa... também temos que votar nos políticos daqui.
Exatamente, eu ia falar isso, Coronel. Justamente isso aí, no futebol serve também para a política, que a gente, eu torço que nas próximas eleições nós tenhamos 2-3 deputados federais daqui, que aumente a bancada de deputados estaduais.
Quem sabe o senador, porque isso daí realmente traz recursos. Quantos anos a gente está sem um representante de Pelotas em Brasília?
O último senador foi o Carlos Alberto Chiarelli, né?
Senador, sim.
O último senador foi o Carlos Alberto Chiarelli, né?
Substituto um período. O último eleito diretamente, que não ficou na questão da suplência,
isso,
foi o Érico Ribeiro.
Foi o Érico, é?
Foi o
deputado
Érico
federal,
Ribeiro.
Érico Ribeiro. É interessante isso, né?
Padrinho.
Interessante isso. Padrinho rubro-negro, né?
O Matheus, que é um grande amigo, grande parceiro, estava conosco há 2 semanas junto
ontem ele estava aqui,
o Rodrigo Maia.
E aí o Matheus estava tão aceso, entusiasmado e motivado, que eu ainda disse, ele me contagiou. O entusiasmo do Matheus Rota Querelli ontem me contagiou, depois eu acabei contando, né, umas histórias importantes ligadas a Dom Antônio Zátera. Pela energia que repassava o Matheus. Eu cheguei. O último dia do mês de outubro. Amanhã, finados, dia de finados caindo num sábado, né, Júlio César Fontes de Oliveira? É assustador isso, né? As quatro semanas de novembro e as quatro semanas de dezembro, isso me assusta quando alguém diz estão faltando oito semanas para terminar o ano. Isso me assusta, porque parece que vai passar mais rápido ainda, né? Ah, faltam dois meses, é uma coisa. Faltam oito semanas para terminar o ano, é mais...
O comércio já está aí com as vitrines com o Papai Noel.
Há duas semanas atrás eu vi uma vitrine decorada. Não, três semanas atrás em Porto Alegre, uma loja já com decoração de Natal.
Em Lajeado, eu estive em Lajeado. Já? Em segunda-feira já? Eu estive em Lajeado, as ruas de Lajeado já estão com iluminação
de Natal.
De Natal.
Que coisa. O shopping de Porto Alegre há três semanas já estava fazendo.
Aqui não ainda, né? Aqui não, não em Pelotas. Né?
Faz, Cleiton, assim, ó, se eu te disser alguma coisa, faz horas que eu não vou nem no centro nem no shopping.
Eu não vi nada ainda em Pelotas, por enquanto.
É aquilo que se dizia, né? Chegou quarta-feira, terminou a semana. Chegou o dia 15, terminou o mês. Chegou junho, terminou o ano, né?
Que vai, coisa, tempo, né? Corre. Assusta, isso é assustador.
Falando,
né,
em quarta-feira, quarta-feira que vem é o aniversário do 13, não é? Dia
6? 6, mas olha só, olha aqui, ele lembrou-se disso.
Eu lembro. Eu...
Antônia, por dia 5 data, de novembro, o 13 faz aniversário.
Antônia, 5?
Dia 6.
Antônia.
Novembro, segunda-feira.
É mesmo?
Aí,
4. Mas já
eu vou falar uma coisa. A minha audiência do 13 horas começou em Buenos Aires.
Estou morando em Buenos Aires.
Pela internet.
Pela internet. Aí.
Quando o Sérgio Cabral foi fazer uma cobertura junto com
o Sérgio Cabral
e na época eu não me lembro quem mais, que o Edson Luiz,
era política, era futebolística,
não era futebolística, era um jogo de eliminatórias da Copa do Mundo de 2002,
em 98, tenho certeza que já estava na internet
absoluta. Em 98 já estava na internet.
Muito discado,
menino. Aquele. O batom dos nove, aquele, eu escutei desesperado em Buenos Aires.
Que maravilha, hein?
Porque caía toda hora a conexão. Você é discada, a conexão, né? Não era. Nessa época, a quantidade de conexões para com a rádio era limitada. Então tinha tanta gente querendo escutar pela internet que derrubava a conexão do outro. Tu imagina eu escutando o Brapel dos Nove, e nós perdendo com dois a menos, eu digo, tá, e aí daqui a pouquinho gol, e eu não escutava o gol de quem era, porque caiu.
Aí depois passou o futuro.
Eu tenho uma memória para algumas coisas muito boas. E eu estava almoçando com o Cabral, e, próximo a 9 de julho, no setor judiciário de Buenos Aires, lá, e o Cabral entrou no ar contigo, e a gente estava comentando a respeito do Patacon, do Curralito,
meu
do Patacon.
Deus, meu Deus.
Que tava na época, foi justamente na época do Dualdi, né, quando ele tinha acabado de assumir. Tinha feito o Corralito, caçado as economias, como foi feito, acho que o Collor fez isso aqui no Brasil.
Né? Isso.
E ele fez uma manobra interessante, que ainda bem que não tiveram essa ideia aqui, tomara que o Eduardo não tenha. Ele criou uma moeda local para a província de Buenos Aires, né, que foi o Patacón, para pagar os salários dos...
Olha aqui, província de Buenos Aires, hoje, com o governador eleito, Kicillof, que foi o ministro da Economia da Cristina Kirchner, né?
Exatamente.
Alex, né? Alex Kicillof, né? É bem jovem ele, né?
Ele foi novo nesse último governo dela. Ele teve por um tempo, né?
Isso, por um tempo, mas muito novo. Assumiu muito o Ministério da Economia, né? E ganhou bem a província de Buenos Aires.
Um dos mais jovens.
Isso mesmo, e ganhou bem.
Essa renovação política que está acontecendo tanto aqui quanto lá, por isso que eu acho muito parecida as situações políticas do nosso país.
Deixa eu só recuperar assim dois: Oscar José Magalhães, meu amigo, colega de faculdade nos anos 70, foi membro da equipe fixa do 13 Horas. Por favor, a partir de amanhã, posso anunciar o correspondente em Nova York? Claro que podes. E aí eu anuncio. Nova York. Que turma, hein?
Eu estava participando aqui do programa e eu mandando mensagem SMS
para ele.
Pra ele. Assim, tchê, para de mandar mensagem. Pra...
A valer, olha aqui, ó. Então eu agradeço ao deputado Daniel Treziak, que veio conversar com a equipe do 13, passar informações importantes. Essa para o Brasil de Pelotas eu achei muito interessante, né? Muito interessante.
O Daniel, né, vem brigando com isso já há algum tempo. O Queco lá conversa para a gente.
Como é o nome?
Eu já estive numa reunião, Pedro Guimarães, falei essa semana, presidente da Caixa, que esteve aqui no Rio Grande do Sul, num evento do Sinuscom, do Estado, e conversei já com, vocês vão lembrar, quem gosta de futebol, que é de Caxias, que é o secretário nacional do esporte e lazer, que é o Washington Coração Valente, que é o secretário nacional...
Gaúcho de Caxias.
Gaúcho de Caxias, e hoje é secretário, e ficou justamente dar um retorno para saber quem define quais são os critérios dos times ingressarem na Time Mania, se é a Caixa ou se é a Secretaria do Esporte. Então tenho certeza que para o ano que vem nós teremos boas notícias aí quanto ao Brasil e outros tantos times que merecem estar na Time Mania e não estão, porque estão outros ocupando espaço indevidamente.
Clubes do país.
Gratíssimo, senhores. Gustavo Lã, Júlio César Chantes de Oliveira, amigo. Os engarrafamentos, ele estava indignado com os engarrafamentos em Pelotas, né?
Então, o Paulo Gastão, a última frase sobre esse engarrafamento, que na realidade são congestionamentos,
sim.
Engarrafamento é
engarrafamento. Sim.
É coisa força de... Você precisa escolher itinerários e horários para sair.
É verdade.
3 minutos fazem muita diferença. Aqui fala quem vai levar filho e neto de colégio há 30 anos.
E escolher o horário para dobrar. 3 minutos
faz uma diferença.
Quem vem pela... Deus, ali é um...
40 programas para tentar sensibilizar o secretário de trânsito.
Gratíssimo.
Gostosíssimo, né?